Verdades Absurdas é uma produção da Vox Mojo. Produção e roteiro, André Teixeira. Edição, Daniel Salles. E direção-geral de Alexandre Nix.
Boas-vindas a mais um episódio do melhor game show de comédia do Brasil. Pode ajeitar suas nádegas achatadas pelas cadeiras de lan house, porque está começando Verdades Absurdas sobre videogames. Nesse episódio tem etapa nova, com regras quase enigmáticas, mas que, na verdade, são acessíveis até mesmo para você e eu. Se você ficar confuso, não se preocupe. No decorrer do jogo, sua ficha cai. Verdades Absurdas é um game show disputado por duplas, que competem por pontos, usando seu parco conhecimento e alguma malícia para encontrarem fatos verdadeiros acobertados pelos adversários. Nessa missão, não há prêmio, exceto para nós que assistimos o quanto os jogadores se empenham para buscar com sangue nos olhos e malemolência uma vitória que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou Caio Teixeira, a Angélica desse videogame em áudio, e apresento este programa que foi feito para que você aprenda todos os macetes e mesmo assim perca todas as suas vidas na fase do chefão. No Battle Royale de hoje, temos como capitão de time Vitor Camejo, formando dupla com Carol Zoccoli. E eles enfrentam a dupla do capitão Pedro Coin e Beatriz Fiorotto. Só que hoje temos um anúncio especial. Entre a gravação passada e essa, eu e Pedro Coin fizemos aniversário. E como fiz aniversário na pandemia, não pude fazer uma festa com bolo e salgadinho. Mas receba um presente da produção e direção do podcast mais amado do Brasil. Um ponto para eu tirar da dupla que eu quiser agora.
Ai, que droga.
Eu quero lembrar que eu durmo na mesma cama que você. Você que sabe.
Se for o caso, eu posso dormir na mesma cama que você, Caio.
Eu também posso, Caio.
Ó, eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um disclaimer a todos que estão escutando esse podcast, que é: Beatriz Fiorotto é minha cônjuge, ok? É. Nós moramos na mesma casa, dormimos na mesma cama, temos os mesmos gatos. E por conta disso, eu prometo que eu farei de tudo, para que a Beatriz ganhe hoje. Ok?
É isso aí.
Logo, começamos com menos um ponto para Vitor Camejo e Carol Zoccoli. Parabéns.
Deus, né? Marmelada!
Foi, caralho!
E eu sei que a produção colocou... Produção colocou Beatriz junto com Coin pra ter certeza que Coin leva dessa vez.
Porra!
Essa é a ideia. Essa
tá
é a ideia,
na hora de
eu
me ajudar.
Entendi.
Tá na hora de me ajudar.
Vem cá, quem que vocês pensam que vocês são pra ser um casal harmonioso na pandemia? Quem que vocês acham que vocês são?
Assim, a gente não sabe quem nós somos, mas sairemos daqui mais forte.
Essa história aí.
É justo? Não, mas aqui a única justiça é a imparcialidade do destino, que sempre mira no fracasso, ok? Valeu. Substituindo Nigel Goodman hoje com a braçadeira de capitão está o comediante Vitor Camejo. Semanalmente ele faz o Jornal de Casa, escrito e apresentado por ele, com participação especial de Bino, o seu cão idoso. Ô, Vitor, eu soube que você é bastante azarado. Já que você não pode contar com a sorte, você preparou hoje bem para vencer todas as etapas do programa de hoje?
Claro que não, né? É o que eu chamo de vida freestyle, né?
É. Quantas vezes você já ganhou, Vitor?
Nem uma vez, eu acho.
Uma vez?
Eu acho que uma vez só.
E foi contra Pedro, certo?
Não, eu ganhei ele a última vez, isso eu lembro.
Pois é.
Não, mas eu a única vez que você venceu...
Eu ando numa fase ruim. Eu acho que eu ganhei duas... Eu acho que as duas primeiras que eu participei, eu ganhei. Aí de lá pra cá foi só derrota.
Não, nossa, não foi nada. Você ganhou quando a gente foi no estúdio junto. Quando eu fiz co-direção com o Nix. Você ganhou,
não,
eu tava lá.
Não, ganhei aquela... Ele perdeu, certeza? Eu saí de lá e liguei pro Nigel ainda por cima pra falar, tá vendo? Você não veio e eu ganhei. Olha aí, agora tá minha vendo? Vitória não tem o mesmo sabor.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Ao lado de Vitor Camejo está Carol Zoccoli. Carol está no programa A Culpa é da Carlota, no Comedy Central, e no Lugar de Mulher, no Netflix. Atriz, roteirista e comediante stand-up há 13 anos, Carol deixou para trás os corações apaixonados de Ubiratãs e Ubirajaras no Mato Grosso e partiu para construir uma carreira internacional fazendo comédia em português, inglês e francês. Se mudou para Nova York há 4 meses, onde tem de pagar $5 por um café ali no bairro do Brooklyn, que é como o bairro do Brooklyn, de São Paulo, só que 6 vezes mais chique. Primeiramente, bem-vindo ao Verdades Absurdas, Carol. Qual a sua expectativa para hoje?
Olha, em primeiro lugar, só quero corrigir um pouquinho o que você falou. Que você falou $5, é $7 a desgraça.
$7?
$7, quer dizer...
cafezinho, R$35. R$35, R$35.
Em reais, dá um salário mínimo.
Um pingado, um café com leite, $7. É delicioso o café, é delicioso o desgraçado do café, mas é $7, entendeu? Eu acho que é por isso que todo mundo fala que Nova York é a melhor cidade do mundo, né? Porque, tipo, você tem que ficar acreditando que é a melhor cidade do mundo por tanto que você paga pelas coisas aqui, entendeu?
Não, eu acredito que esse café nem deve ser tão gostoso, mas você imagina isso pelo valor que você paga.
Eu queria não gostar do café. O pior é que eu queria, não, eu voltei a tomar café, eu tinha parado de tomar café, eu voltei, porque é um café colombiano, é delicioso, gente, eu nunca vi um café igual esse. Esse
café colombiano até adormecidinha no dente dá energia danada.
Exato, exato, Exato. Vocês estão entendendo por que eu tô viciada?
Ô, Carol, me fala aí, qual que é a sua expectativa pra hoje?
Olha, eu tava com a expectativa muito, muito legal de ter uma participação bem legal nesse programa, inclusive, talvez até ganhar. Aí depois eu vi que vocês substituíram o Nigel pelo Vitor, então agora eu tô meio sem esperança, entendeu?
Com razão. Eu já entrei sem esperança desde o convite.
Então eu tô aqui só pra fazer amigos hoje.
E do outro lado, Pedro Coen hoje ocupa o lugar de jogador mais experiente aqui do programa. Ele vem com chaves, espadas, escudos, arcos e flechas e traz um sopro selvagem de inteligência à competição. Sua sagacidade bruta frequentemente é capaz de quebrar a lógica em pedacinhos. O que faz dele esse grande jogador que não se pode explicar, apenas sentir. Pedro, quanto tempo você já perdeu jogando videogame em anos, hein?
Cara, eu acho que eu perco pelo menos umas 5 horas por dia jogando videogame.
Isso dá em quanto então, em anos? Faz em a, anos, a conta rápida aí.
Isso daí deve dar... Eu acho que eu gastei uns 7 anos da minha vida jogando videogame.
Só? É pouco, me parece pouco.
Não, 7 anos direto. Se você levar em conta que eu durmo, ainda. Que eu vou ao banheiro, que eu faço refeições e que eu trabalho, pô, é muito tempo, cara.
Eu acho pouco. Mas enfim, continuando. E hoje, como player 2 do Team Coen, recebemos novamente Beatriz Fiorotto. A Bia é produtora, jornalista e podcaster. Ela tem uma jabuticabeira infrutífera ornamental chamada Arvinha e vive com seus 3 animaizinhos adotados. Eu queria saber de onde a produção tirou o 3º animaizinho adotado, a não ser que seja eu. Bia, em sua última participação, foi capitã de time e venceu Pedro Coen. Hoje, ela está ao lado de seu antigo adversário e tudo que importa é vencer. Bia, você nunca jogou sob a liderança de um capitão de time. Como você acha que essa nova experiência afetará o seu humor hoje? Tá confiante?
Eu tô confiante, eu tomei uma dose dupla do meu antidepressivo ontem, então eu acho que eu tô bem.
Ninguém segura.
Pra gente poder fazer isso juntos.
Como sempre, vamos começar a nossa competição com a etapa que dá nome ao programa Verdades Absurdas. Um competidor de cada dupla lê um texto com apenas 5 verdades e a dupla adversária deve tocar a campainha toda vez que acreditar ter detectado um fato verdadeiro. Se o fato for mesmo verdadeiro, a dupla que apertou ganha 1 ponto. Mas, se for falso, eles perdem 1 ponto. E atenção, as verdades sempre estão contidas em uma frase inteira ou podem estar como um exemplo em uma lista de itens variados. Quem está lendo também ganha 1 ponto por cada fato verdadeiro que a dupla adversária deixar passar. A pontuação positiva máxima nessa etapa é de 5 pontos positivos e a negativa é tão grande quanto a medida da linha de horizonte para terraplanistas, ok? Começamos com a dupla de Vitor Camejo, que traz fatos que você jamais imaginou que pudesse ser verdade sobre GTA.
Eu só não entendi por que o Caio perguntou se a Beatriz estava segura hoje. Você acha que ela é uma mulher insegura, Caio? É isso?
Nunca.
Tô desestabilizando o casal.
Você tá desestabilizando ela com o apresentador, não vai dar certo, hein?
É isso que eu ia falar. Boa, você quer me desestabilizar com o apresentador?
Tô na catimba argentina. É? Catimba argentina aqui já aconteceu. Catimba argentina.
Bora lá, vai. Carol, pode começar a ler, hein?
Vou falar agora de um assunto muito, muito interessante pra toda a sociedade mundial e brasileira, inclusive. É, videogame, uma realidade que eu conheço muito, então vou falar várias verdades aqui pra vocês, tá?
Bora!
Eu vou falar sobre a franquia GTA, ou GTA em inglês, a franquia Grand Theft Auto. Nos videogames teve um início humilde, como jogo de tabuleiro amador entre amigos.
Pedro Coen.
O nome tá correto.
Vamos combinar que...
Eu não sei se isso é o texto ou se ela só tava falando.
Você joga esse jogo há 10 anos, Pedro, e você não esperou ela terminar a frase, ok?
Ok, 0-0, okay. É isso?
Bom que você lembrou, então, já começou bem, Pedro.
Mas por que
Bia,
que tá errado?
Eu peço desculpas, já que você foi pareada com ele, tá? Eu vou tentar ajudar, mas é difícil com o Pedro. Certo.
Não. Vai chegar um gato aí no quarto da Beatriz com a resposta toda, assim. Tudo amarrado no gato, assim, chegando...
Não deu 2 segundos, Pedro, tocou.
É chocante. Tá. O ponto que eu tirei, ele já conseguiu perder.
Por que ele
sabe?
Faz isso?
Não, mas acaba, Caio. Parecia ser a frase inteira.
tem que esperar.
Tá bom, lê a frase inteira, lê a frase inteira. Carol, por favor, a frase inteira, pode continuar.
Não, lê a frase inteira. A franquia Grand Theft Auto nos videogames teve um início humilde, como um jogo de tabuleiro amador entre amigos.
Obrigado, viu, Pedro? Pode continuar, Carol.
O nome do primeiro jogo era GTA, mas a sigla significava Grand Tourism Automotive. O jogo foi inicialmente batizado em homenagem ao trabalho de dois dos seus três principais criadores que possuíam uma pequena companhia de cartões postais. Eles utilizaram os cartões e caixas de envio como cenário e tabuleiro para esse jogo. No GTA original, todos os cenários eram feitos a partir de cartões postais da China. A primeira ideia do jogo foi desenvolvida em uma maquete de papelão. 10 metros quadrados de uma cidade feita de papelão para simular o mapa de GTA foi a criação de Robert...
Eu acho que é verdade esse lance dos cartões postais da China. Eu acho que isso daí é verdade. Eu acho que não era o cartão, mas era tipo... Era inspirado nos locais da China que são conhecidos como cartões postais. Será que é isso? Porra, GTA você me pegou demais, cara. Porra, é um jogo que eu não jogo há muito
tempo. Vamos lá, pelo essa porra nenhuma. Vamos lá, gente. 10 metros quadrados de uma cidade feita de papelão para simular o mapa de GTA foi a criação de Robert Moses e seu amigo artista Phil Collins. Inclusive, uma das missões de GTA é salvar a vida do cantor Phil Collins, que foi o dublador de sua versão eletrônica na franquia. Phil Collins é uma peça tão importante na história do GTA que a sua canção The Same Moon virou um dos vários easter eggs do jogo.
A canção do Phil Collins virou um easter egg no jogo.
Toca em algum carro, deve tocar em algum carro isso daí.
Eu tô tentando, gente, eu tô
tentando.
Cara,
eu tô achando que o Phil Collins fez essa maquete, hein, Bia?
Você tá achando que o Phil Collins fez... Mas o Phil Collins, ele tá envolvido?
Porra, o Phil Collins é muito talentoso, Bia.
Aperta, Pedro, aperta.
O Phil Collins fez essa maquete aí.
O Phil Collins fez uma maquete. Em nenhum momento, eu vou reafirmar, em nenhum momento foi afirmado que Phil Collins fez qualquer coisa desse negócio, ok?
Porra, Phil Collins.
Agora que quatro das verdades já passaram, terei muito prazer de continuar esse texto inteiro só com abobrinhas. Em GTA 3, se você atirar na lua, ela dobra de tamanho. Outro easter egg surge se você matar Phil Collins durante uma noite de lua cheia e ligar o rádio do carro. Você ouvirá o DJ dizendo que Genesis é uma experiência superior e, em seguida, uma propaganda do console Mega Drive pode ser ouvida. Um dos easter eggs mais inusitados, no entanto, é um próprio easter egg, ou seja, um ovo de Páscoa escondido. Quem escondeu? O coelho da Páscoa, claro. Um dos personagens de GTA Vice City é um homem vestido de coelho de Páscoa que mata um outro vestido de Papai Noel para, em seguida, beijá-lo na boca.
É, a verdade é que tem um ovo de Páscoa, easter egg, ovo de Páscoa, e ele tem todo esse plot aí do cara vestido de coelho que mata o Papai Noel.
Não, GTA. Peraí. São três frases diferentes.
São três frases diferentes?
Pô, não me diz que o cara matou e beijou na boca ou o cara morto.
Puta, então, mas é que eu acho que eu vou no easter egg que é um easter egg, entendeu?
Esse é muito possível.
Yeah! Boa!
Se você apertou para o beijo do coelho de Páscoa em um defunto, essa parte será cortada na edição para que você, além de fracassado, não pareça uma ameaça social. De lá para cá, a franquia de GTA ampliou várias vezes seu tamanho físico, ocupando escritórios em 8 continentes. Um dos maiores desafios da empresa Rockstar Games, que faz esse jogo, é agradar os deficientes auditivos e pessoas com...
GTA tem escritório em 8 continentes.
8 continentes?
8?
Não existem 8 continentes.
8 continentes?
Como 5 continentes, Bia?
Ah, ela
não
caiu.
Não existem 8 continentes.
Ela caiu.
Burra. Cara. Bia, por favor, qual o nome do continente?
Esse saldo foi neutro, porque eu acertei um, errei um. Tamo na...
Pô, mas, cara, eu tô com medo do que vão falar pra gente na rua depois
acertei
dessa.
Acertei um, errei um e geografia não era minha matéria favorita.
A bandeira das Olimpíadas pra Bia com um monte de anel entrelaçado, assim, 8, assim, amarrado.
A quantidade inenarrável de anel.
Um dos maiores desafios da empresa Rockstar Games, que faz esse jogo, é agradar os deficientes auditivos e pessoas com impedimento de fala. Essa preocupação se dá porque Robert Moses e o CEO da Rockstar Games América Latina, o Lúcio Costa, querem uma experiência arquitetônica agregadora. A atenção pelos detalhes é tão grande que em GTA V, o ator Ned Luke, surdo de um ouvido, interpretou 8 personagens no jogo, incluindo um que era mudo. Pode reparar que sempre que o personagem Michael tem que conversar com outro personagem, ele vira o rosto um pouco pro lado para ouvi-lo melhor, e assim simular a surdez parcial do ator, antes de GTA V, Ned Luke já havia interpretado um personagem fanho.
Cara, eu acho que essa é verdade. O cara sempre vira a cabeça meio de lado pra simular a surdez do ator. É. Pra ser tipo uma referência pro ator que faz ali. Yes. Ah lá! Sabia que hoje eu ia acertar uma.
Antes de GTA V, Ned Luke já havia interpretado um personagem fanho em Red Dead Redemption. O personagem gago em GTA Vice City e o personagem que trocava letras na fala em uma série de TV na Austrália. Na Austrália, o jogo GTA tem o trânsito correndo na direção oposta do jogo nas Américas.
Na Austrália, o GTA tem o trânsito correndo pro lado contrário nas Américas. Mentira.
GTA é o jogo mais vendido na Coreia do Sul. O supremo líder coreano patrocina uma liga de e-sports em campeonatos nacionais como parte do treinamento de oficiais para atirar e dirigir. O jogo só é censurado para o público em geral, porque Kim Jong-un odeia Phil Collins.
Cara, isso daí eu apertaria pra verdade se fosse um texto sobre ele.
Uma das razões de GTA V fazer mais sucesso entre homens do que mulheres não é pelo conteúdo machista, sim pelo fato de que o jogador pode jogar com 3 personagens ao mesmo tempo. Os personagens podem ser controlados simultaneamente se o jogador usar o mouse em uma mão para controlar Michael, o teclado em outra para controlar Trevor e o joystick para controlar Franklin.
E acabou.
Ninguém vai apertar nisso, não?
Não sou plausível.
Exceto a parte da cultura machista. Nessa parte aí eu ia apertar.
Não, a gente pode não saber quantos continentes tem, mas a gente sabe que o ser humano não tem 3 mãos.
Eu vou falar um negócio, vocês não estão prontos pra verdade dos 8 continentes. Se eles não apareceram pra vocês, entendeu? Não quer dizer que eles não existam. Eu tô cansada desse conhecimento
pronto,
ocidental que acha que é o de todo mundo.
Quando você tiver pronto, uma verdade maior levará aos 8 continentes.
Isso, exatamente. Leia o livro.
E releiam, por favor. Ó, as verdades que passaram pra vocês, ok? A primeira ideia do GTA foi desenvolvida em uma maquete de papelão.
Ah lá, como é que não tinha maquete? Não foi o Phil Collins?
Não, é que você falou tudo
eu
errado.
Eu vou dar
você falou tudo
cara.
Ao contrário. Você misturou 4
eu
frases
dela. Eu falei
que
o Phil Collins fez a maquete.
Você falou... Oh. Não teve Phil Collins nenhum fazendo maquete nenhuma. Tinha maquete, o nome do Phil Collins estava no texto e tinha a ver com GTA.
Sim, mas ele me falou que não tinha maquete nesse texto e tem.
Olha a racha no time. A racha no time já aconteceu. Olha lá, segunda verdade que passou. Em GTA Vice City Stories, você pode resgatar Phil Collins de um assassino. Ele é a primeira celebridade da vida real a aparecer como ele mesmo nessa franquia. A outra verdade passou é, em GTA 3, se você atirar na lua, ela dobra de tamanho.
Pô, quase apertei pra isso, cara.
Eu pensei nessa, mas eu falei, não.
E tem um comentário aqui, essa que é a palavra foda-se, ou fuck it, aparece nas cenas e nos diálogos de GTA San Andreas, um total de 365 vezes.
É um fuck it podia.
Infelizmente, você acabou de ativar um problema pra vocês, Vitor Camejo, que se alguém mencionar algo como um foda-se pra cada dia do ano e não mencionar anos bissextos, a dupla perde um ponto por ignorar anos bissextos.
Ah, entendi.
Caralho!
Parabéns. Acho muito justo. Parabéns. Gostei, viu?
Eu
achei muito legal.
Oi, aqui é o Daniel, editor do Verdades Absurdas. Você sabia que 80% da equipe da Vox Mojo fez os cursos de escrita do Overcast? O Overcast agora é um site de cursos online com aulas ao vivo e muita coisa legal para quem quer aprender a escrever para audiovisual. Os 3 primeiros ouvintes do Verdades Absurdas que usarem o código VOXMOJO1, VOXMOJO e o número 1, ganham 10% de desconto em qualquer curso de escrita. Vai lá e confere assim que puder, porque todos os cursos têm poucas vagas. Overcast.com.br.
E agora é a vez de Pedro Cohen representar sua dupla e ocultar verdades em seu texto sobre Zelda.
Zelda é um herói lendário do mundo dos videogames. Infelizmente, o que poucos sabem é que todo seu sucesso se deve, na verdade, à música, mais especificamente ao bolero. Ainda muito jovem, Zelda perdeu seus pais para o mal de Ganon, um mal raro que mata em média 4 a cada 10 mil pessoas em seu mundo. Após passar alguns meses no orfanato, o menino acabou sendo adotado por ninguém menos que Shigeru Miyamoto. A princípio, Miyamoto não queria mais um filho, mas mudou de ideia ao conhecer melhor o rapaz. Acontece que o nome do personagem foi uma homenagem a um dos maiores nomes do bolero mundial. O nome Zelda foi escolhido em homenagem à esposa de ninguém menos do que Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald foi conhecido como o inventor da flauta...
O nome Zelda foi escolhido em homenagem ao nome do boleiro.
Não, o nome do, da esposa do...
A esposa, do o nome da esposa.
Scott
da esposa.
Fitzgerald.
Yeah! Toca aí, cabelo! Yes!
Fitzgerald foi conhecido como o inventor da flauta redonda, que é um nome técnico para o que muitos fãs da série conhecem como ocarina. Miyamoto era tão fã do músico que fazia parte até de seu fã-clube.
É, flauta redonda, muitos fãs conhecem como ocarina.
E aí, Camilo, que é isso?
Não?
Flauta redonda? Sério?
Eu vou atrás agora, vou atrás agora de uma ocarina redonda aqui pra jogar na
é
cara
que,
de vocês.
Gente, vou falar uma coisa, a flauta redonda é típica do sétimo continente que vocês não conhecem.
É.
Miyamoto era tão fã do músico que fazia parte até de seu fã-clube oficial. Quando completou 10 anos de idade, o herói da saga The Legend of Zelda ganhou seu primeiro instrumento musical, uma flauta redonda na cor azul. O menino tinha um talento absurdo com o instrumento. Antes de completar 18 anos, Zelda já havia registrado mais de 50 boleros. Nos jogos que contam a história de Zelda, muitos dos boleros da autoria do próprio Zelda são tocados. A única exceção talvez seja o tema principal. Inicialmente, a música tema para The Legend of Zelda seria um bolero. Essa escolha causou revolta entre os fãs da saga, que supõem equivocadamente que a música é uma composição de Dark Link. Dark Link compôs a canção Tingles Bolero em homenagem a um amigo de Link. Em 1994, Link viveu uma fase sombria. O herói de The Legend of Zelda estava envolvido com diversos esquemas pesados de uma gangue de personagens da Disney. Foi inclusive por influência de um dos personagens da Disney que Link começou a usar verde. Acontece que o líder dessa gangue era ninguém menos que o famoso Mickey Mouse, naquela época conhecido apenas como Ratão da Norte.
Foi por conta de um personagem da Disney que o Link começou a usar verde?
Putz.
Putz.
A gente mandou bem.
Cara, é só meu jogo favorito da vida.
Caralho, olha só.
Foi, inclusive, por influência de um personagem da Disney que Link começou a usar verde. Acontece que o líder dessa gangue era ninguém menos que o famoso Mickey Mouse, naquela época conhecido apenas como Ratão da Norte. Ratão tocava aquela gangue com mão de ferro. Certa vez ele ordenou que todos os membros de sua gangue usassem apenas roupas da cor de sua droga preferida. Muitos personagens não entenderam qual era a droga que Ratão estava falando, e assim perdemos personagens como os Smurfs, que foram de azul, e a pobre Pantera cor-de-rosa, que depois daquele dia passou a ser conhecida como Pantera Negra. Reza a lenda, de Zelda, que Link teria morrido nesse dia se não tivesse sido avisado por Snoopy sobre qual era a droga preferida do chefão, a verdinha. Em 1988, após o lançamento do primeiro The Legend of Zelda, o protagonista da série foi vítima de vários ataques homofóbicos devido à sonoridade de seu nome. As pessoas saíam às ruas para protestar contra a Nintendo, dizendo coisas como "Zelda não é nome de elfo macho" e "Esse nome me deixa com sentimentos confusos quanto ao herói de vocês". Após muita pressão, a Nintendo decidiu passar o nome Zelda à princesa trans resgatada no final do jogo. A confusão com o nome do personagem deixou parte do público chateada, o que fez com que diversas celebridades batizassem seus filhos com o nome Zelda como homenagem.
Diversas celebridades batizaram seus filhos com o nome de Zelda como homenagem. Robin Williams, inclusive. Abre o nome da filha do Robin Williams aí... Pesquisa se não é homenagem
ao Zelda. Mas Robin Williams é um, rapaz. Diversas celebridades...
Olha aí, vou atrás, hein?
Posso citar entre as celebridades que batizaram os filhos com esse nome? Julian Casablancas, James Franco, Rivers Cuomo e até Cristina Aguilera.
Tá, não, aí
tem
tudo
que
bem.
Acaba a frase.
Temos ainda casos mais curiosos, como o de Robin Williams.
Mas tá.
Que tinha uma filha com o nome Zelda. Não incluí ele nessa lista, porque nesse caso, a verdade é que a filha do ator acabou...
Então, eu vou apertar pra essa. Robin Williams tinha uma filha chamada Zelda.
Pô, por um segundo achei que você ia apertar.
Carai,
eu fiquei...
Camilo, eu por um segundo achei que você ia dar o maior mole da história desse jogo, cara.
É.
Porque tu falou que era verdade quando eu não li, e quando eu li, tu não apertou. Aí eu parei, você não falou nada, eu continuei seguindo.
Carol também apertou, é isso, Carol?
Eu apertei também, porque ia ficar muito burra se eu não apertasse por fazer aquela coisa, foi muito óbvia.
Justo. Perfeito.
Temos ainda casos mais curiosos, como o do Robin Williams, que tinha uma filha com o nome Zelda. Não incluí ele nessa lista, porque nesse caso, a verdade é que a filha do ator acabou mudando de nome após o falecimento do pai. Ao longo da vida, Robin Williams declarou diversas vezes que detestava The Legend of Zelda. Ele dizia achar o jogo chato e cheio de pequenos detalhes idiotas.
Após o falecimento do pai. O pai faleceu mesmo, Robin Williams faleceu.
Não.
Não, mas peraí. Só...
É a frase inteira.
Que ela acha que o Robin Williams faleceu?
Não, é a frase inteira.
Caralho, não é isso. É a frase inteira.
A verdade é que a filha do ator acabou mudando de nome após o falecimento do pai.
É porque o Coen dá umas entonações esquisitas, né?
Pera. Ele leu normal. Para. Vocês ficam patologizando o Coen no Ascoen.
É, gente.
A grande verdade desse programa tá sendo exposta hoje. Entendeu?
A gente faz gaslighting com...
Gaslighting,
nossa, que horror. Ele tem umas entonações esquisitas. Ele leu normal. Ele é normal.
É a história da minha vida aqui, cara. Eu venho aqui pra tomar uma paulada todo dia. Eu não sei porque que eu volto.
Que você tem... Você quer sentir de novo o high, que nem a heroína, de ganhar de novo, Pedro. É por isso, você tá atrás dele.
Exatamente. Só
é muito caro vir esse jogo, mas é muito gostoso. Ao longo de sua vida, Robin Williams declarou diversas vezes que detestava The Legend of Zelda. Ele dizia achar o jogo longo e cheio de pequenos detalhes idiotas. Vocês estão entendendo? Ou a minha entonação não tá boa?
Isso fazia parte do texto? Não entendi.
Robin reclamava sempre das dinâmicas sem sentidos, como a de ter que brigar com o cachorro da vizinha sempre que chegava na cidade principal do jogo, e do paladar infantil do personagem que poderia influenciar mal as crianças. Afinal, a única vez em que um giló apareceu na saga, o personagem morreria caso tentasse comê-lo. E como se não bastasse, um dos inimigos mais comuns da série são os chuchus. Frequentemente, chuchus atacam os personagens com um líquido expelido pelo que parece ser seu ânus. Esse ataque clássico rendeu a eles o apelido no Brasil de chuchucas. Já que estou terminando o texto, aqui vai uma verdade extra. Eu tenho duas tatuagens no meu corpo em homenagem a essa série. E também odeio chuchu.
Porra, aí eu quase coçou o dedo aí pra... O Pedro tem uma ali que eu vi a Triforce aí do lado.
Acabou o texto. Vamos às verdades que passaram por vocês, ok?
Tá.
Primeira, inicialmente a música tema para The Legend of Zelda seria um bolero.
Essa aí eu vacilei, porque tem o Bolero Fire do...
Pô, tu quase vacilou na que tu sabia e falou pra gente.
É, vacilei, essa eu vacilei mesmo.
Um dos inimigos mais comuns da série são os chuchus.
Eu não lembrei deles.
Comentário, Pedro tem uma Triforce tatuada, mas só tem uma tatuagem sobre o jogo. Ele pretende fazer um Link pixelado, mas sempre amarela por achar muito caro. E mesmo não sendo uma de suas comidas preferidas, Pedro até que gosta de chuchu.
Pô, eu gosto mesmo, tem gosto de nada.
E terminamos essa etapa que resgata verdades perdidas na trama da mentira com um placar parcial de -2 pontos para Pedro e Bia e 1 ponto positivo para Vitor e Carol.
Yes!
Agora é o momento do nosso jogo que mistura estranhos fatos verdadeiros e pessoais com mentiras extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos. Cada convidada receberá agora uma declaração sobre suas vidas. Elas ainda não sabem o que será que terão de ler em voz alta. Pode ser uma mentira que tentarão defender como uma verdade, ou seja, blefando, ou uma verdade que terão de assumir, respondendo sem mentir às questões da outra dupla. A outra dupla tem 3 perguntas para fazer para essa pessoa, para cada fato lido. Cada fato acertado vale 2 pontos positivos para a dupla que adivinhar, ok? Começamos com Beatriz. Beatriz, pode ler a sua primeira frase.
A atriz Laura Cardoso já esbravejou comigo porque eu não estava ajudando ela a fazer compras.
3 perguntas, Vitor e Carol.
Que mercado que você tava?
Eu tava no mercado Santa Luzia.
2 perguntas.
Mercado bem caro, gente rica. Então pode ser que uma atriz da Globo estivesse lá mesmo.
O que que ela tava comprando?
Era na parte de laticínios do mercado.
Mais uma última pergunta.
Cara, eu vou achar muito bom se vocês errarem, por causa desse raciocínio do Santa Luzia, a gente descobrir que ela só vai no Guanabara.
Isso foi aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo. Santa Luzia fica em São Paulo.
Acabaram-se as perguntas. Próxima frase, Bia.
Não tem como ser o Guanabara em São Paulo.
Eu tenho uma meia do Tim Maia.
3 perguntas.
Assim, eu tenho uma meia do Bob Esponja, mas não é necessariamente do Bob Esponja, entende? Era uma meia que pertenceu a Tim Maia?
Era uma meia que pertenceu ao Tim Maia.
Ah,
Como que você conseguiu uma meia que era usada pelo Tim Maia?
Na verdade verdadeira, quem tinha essa meia era meu pai. E aí, enfim, ele passou pra mim e aí acabou que nessas coisas de mudar de casa, sair de casa, morar junto, ela ficou comigo. E aí ela mora comigo hoje.
Última pergunta.
Ela mora comigo, é bonitinho.
Ela mora comigo, ela mora aqui, não é mora.
Que cor que ela é?
Ela é bege.
Acabaram-se as perguntas. É tudo verdade, é tudo mentira. O que é verdade, o que é mentira. Vitor e Carol.
Senti que a Bia jogou bonito agora. Que ela deixou o questionamento. Tim Maia usaria uma meia bege?
É, eu acho que a do Tim Maia é verdade e a da Laura Cardoso é mentira. Eu acho.
Ele usaria ou não usaria? Você acha que o Tim Maia usaria uma meia bege?
Pera aí, Pedro, não é sua vez, caralho.
Acho que não.
Acho o quê, Carol?
Camejo, acho que as duas são mentiras.
Ó, eu vou com a Carol. Carol convidada aqui, mas eu vou deixar, vou sob protesto, mas eu vou com a Carol.
Não, é, vamos discutir. Vamos, democracia.
Eu acho que Tim Maia, dependendo da fase da vida dele, totalmente usaria uma meia bege.
Mas, Vitor, quem que ia ter uma meia? Pra que alguém ia pegar uma meia do Tim Maia?
Eu teria uma meia do Tim Maia guardada e falaria, o Tim Maia já usou. É isso.
Tim Maia usou essa meia.
Uma meia?
Molduradinha a meia do Tim Maia, assim, pô, com certeza, também.
Eu teria. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, só tô falando que eu teria. E eu realmente faria uma moldura pra ela.
Agora, da Laura Cardoso, eu não sei se a Laura Cardoso daria um piti assim.
Da Laura Cardoso, eu acho que foi mentira, porque eu li a expressão corporal da Bia.
Metaforou a Bia? Metaforou a Bia mesmo?
Metaforou.
A primeira é certeza que é mentira. Ah, é? Agora a segunda eu não sei.
Caralho.
Eu acho que a do Tim Maia é verdade.
Então vamos nessa.
Mentira e verdade.
Primeira frase, Bia, verdade ou mentira?
Laura Cardoso ralhou comigo
mentira.
No supermercado.
Mentira, ai... Eu queria que fosse mentira.
Então, o que aconteceu? Esse é um mercado que ficava muito perto do apartamento em que eu morava com a minha avó quando eu era pequetita. E eu tinha lá uns 15, 16 anos e eu estava ajudando a minha avó a fazer compras. Santa Luzia é um mercado de velho, né? Em sua essência. E aí, a Laura Cardoso estava lá e ela estava com a neta dela. E ela achou que eu fosse a neta dela. Ela pediu, por favor, caralho, pega aquele negócio daquela manteiga ali. Olhou pra mim, desculpa, querida, não acredito. Aí eu, não, imagina, tudo bem.
Então tá bom. Então foi uma ralhada que a Laura Cardoso continua sendo boazinha.
Ela só é
má com a neta dela, de verdade.
Ela só é má com a própria neta, entendeu? Com a dos outros é tranquilo.
Segunda frase, Bia.
Mentira.
Que droga.
Nem falo com meu pai.
Perfeito, então foi verdade e mentira. E vocês fizeram o oposto. Agora é a vez de Carol.
Eu já vomitei na casa da Paola Carosella.
Três perguntas.
Por que que você tava na casa da Paola? Menina?
Porque eu trabalhava no restaurante dela e ela tava dando uma festa de final de ano pros funcionários.
Mais duas perguntas.
Vai, Pedro, pensa uma aí.
Onde mora a Paola?
Ai, Pedro, você, olha.
Na época, não sei agora, na época era São Paulo, o bairro... Tá respondido já.
São Paulo.
Tá.
Não, tem que dizer o bairro.
Não tem nada.
Ela não tem nada. Você fez uma pergunta genérica, enfim. Posso falar?
E pra gente entender
usar...
que era pergunta ainda, porque a tua atonação é muito esquisita, então, pô, não me tremei.
Ele falou assim: em que lugar de São Paulo ela morava? É assim que foi a pergunta. E as pessoas tiveram que.
Vai!
Posso usar a última pergunta, Pedro?
Pode.
Qual foi o motivo do vômito? Por que que você vomitou?
Foi porque eu tinha bebido já muitas caipirinhas e eu decidi fumar maconha.
Bom.
Been
bom também.
E aí, meu corpo não aguentou.
E assim, been there, done that, eu já vi o Caio fazendo isso.
Ok, segunda frase, Carol.
Tá bom, vai.
Segunda frase, pode ler.
Então, eu sou de Mato Grosso, né? Como eu falei pra vocês. Daí, lá na minha infância, em Mato Grosso, eu ajudei meu pai a fabricar imagens orcas de santos. Meu pai fazia... esculpia em madeira.
Três perguntas.
Caraca. Eu tô pensando aqui se é possível isso, hein, Bia?
É possível. Segue com uma pergunta normal. Faz uma pergunta normal. Não me vem com, ai, era oco ou não era. Não faz isso comigo.
Não, mas Bia, como é que você deixa um negócio oco ali?
Carol, pra você, o que é oco? Defina oco. Na sua opinião.
Sabe? Cara. É muito difícil. Peraí.
Vamos lá, gente. Três perguntas. Vamos lá.
Por que que teu pai fazia isso? Ele fazia pra vender, pra ter em casa? Era hobby?
Não, só era hobby.
Okay. Mais duas hobby. Perguntas.
Não, mas ué. Então ele tem, deve ter uma quantidade boa de Santos lá, né? O que que você acha, Bia?
É, eu não acho que ele... Foi uma pergunta? Eu não entendi.
Não foi, não, uma, não pergunta, foi uma pergunta, não foi uma
não,
pergunta.
Não foi uma pergunta, mas é que ela resolveu falar e eu deixei ela falar, entendeu?
Ela não entendeu se era uma pergunta porque coisa. O Pedro falou.
Eu não entendi, é a entonação.
Ele fala, ele...
A entonação é esquisita.
É entonação. Mas não existe entonação quando eu falo Bia, que a Carol responda.
Não, mas Pedro, você...
A gente precisa dar um afono pro Pedro.
É que ele pausou a fala. Foi esse o problema, ele pausou a fala. É. Tá, é...
Quantas vezes ao longo da vida você viu seu pai fazendo esse tipo de...
Nossa.
Estátua.
Era melhor não ter feito, né?
Tá. Não, porque se ele fez duas...
Tá.
Eu vi ele fazendo isso, que eu me lembro mais claramente, assim, umas 3 vezes.
Última pergunta, gente.
Tá, então não era um negócio regular.
Quantos anos você tinha com que o teu pai te deixava ajudar a mexer em coisa de madeira, ferragem, ferramenta?
Eu tinha uns 9, 10. Claro que eu não mexia na ferragem toda, né? Eu não faria... Eu ajudava com coisas assim, lixa, com coisas mais bem leves, assim. Não, eu não pegava aquele... Eu não sei o nome daquele instrumento, mas é o que corta, sim, que tem um negócio. Aquele aí não mexia. É... Não, talha, eu mexia com esse. Era, eu fazia mais a lixa. E, sabe, limpava, essas coisas.
Ok. Tá. Gente, o que é verdade, o que é mentira? É tudo mentira, é tudo verdade. Vamos lá, Pedro e Bia.
Olha, eu acho que é verdade, verdade, hein, Bia?
O que me soa estranho foi a Paola tem filha. Eu acho que talvez se ela fosse dar uma festa do Arturito, ou seja lá qual for o restaurante em que a Carol trabalhou... Ela talvez daria no próprio salão, fecha o restaurante.
Bia, não me fala que você sabe o nome do restaurante, a gente nem perguntou. Pra deixar, pra ver se ela ia falar errado. Eu não perguntei porque eu não sei.
Ah, deram mole aí, hein?
Tá, eu acho que a história da Paola não é verdade, porque talvez eu acho que ela daria no restaurante e fechasse o salão pra funcionário. E a do Santo, porra, me parece um passatempo de pai e filha bonito. Eu quero acreditar que é verdade, ainda que não seja, me faz bem acreditar que é verdade. Vamos, amorzinho, mentira e verdade.
Mentira e verdade. Carol, mentira e verdade, conta pra gente.
É verdade e mentira.
Verdade e mentira. Agora conta melhor essa história da Paola, por favor.
Conta da Paola aí.
É verdade. Então, na casa da Paola, na época ela não tinha filho, né? Nessa época faz muito tempo isso. E a maconha não era da Paola, né? Eu tinha levado.
eu que levei. Era a minha maconha. Não roubei
Paola,
de ninguém.
Não, mas agora eu quero saber. A Paola viu você fumando? Você deu um...
É porque... É foda, porque a gente que tá nesse mundo do audiovisual há muito tempo, a gente perdeu um pouco a noção de que não é comum... Que o patrão ofereça maconha pros funcionários.
A gente perdeu
no nosso
a noção.
Meio, é normal que isso aconteça. Mas na vida, não acontece.
O meio do podcaster, você ficaria enojado se soubesse o que acontece, né?
É isso.
Tá, muito
não,
bom.
Não, eu fui, ó, era festa da firma, né? Mas eu nunca... Por isso que eu fui demitida de todos os meus empregos. Eu não tenho noção. Então, pra mim, festa da firma... Ah, é festa! Eu bebi, gente, umas 17 caipirinhas de bebida. Tava muito louca. Resolvi acender um beck. Vomitei tudo e fui demitida no outro dia.
Foi por conta disso que você foi demitida?
Cara, assim... É, deixa eu te falar. Eu já tinha dado umas mancadas antes.
Essa foi... Não, parou.
Você só fechou o deu. Você só cobriu.
Atenção, ouvinte do Verdades Absurdas, já está disponível o novo episódio da nova temporada do Melhor dos Piores. Um novo game show repaginado com Rafael Studer, Daniel Bayer, Valéria Cunha e Edgar Agostinho. Siga @voxmojo no Twitter e no Instagram ou acesse voxmojo.com para ficar sabendo assim que o próximo episódio sair. E depois dessa etapa que expôs nossas convidadas ao julgamento de toda a audiência, o placar parcial continua igual para Pedro e Cohen, Bia Fiorotto e Vitor e
legal.
Carol.
Ei, Foi divertido.
Não mudou
caralho,
nada, vocês erraram
tem 15
erraram
pessoas
tudo
agora. Pedro e Cohen e Bia e Fioroto. São várias duplas agora.
Todas as 8 pessoas que estão aqui continuam
uma
com
pra
menos
cada
4,
continente.
Menos 4 pra Camejo e menos 5 pra Pedro, hein? É isso.
É um representante de cada continente.
Fazia tempo que nós não entrávamos na Notícias Extraordinárias com tanto em jogo. É a nossa rodada final com Notícias Extraordinárias. As duplas precisam distinguir quais manchetes são reais e quais são falsas, após ouvir cada uma delas e mais um comentário meu. Cada resposta correta vale 2 pontos. Respostas incorretas subtraem 2 pontos. E além do meu comentário grátis, cada manchete possui um comentário extra opcional que acrescenta um ponto com a aposta. Então, se vocês pedirem um comentário extra, cada resposta correta vale 3 pontos e cada resposta incorreta subtrai 3 pontos. Se o comentário extra não for pedido, eu lerei após cada resposta, ok? Começamos com Pedro e Bia. Manchete número 1. Conheça a mulher cujo namorado é uma montanha russa com quem ela afirma ter filhos. Comentário extra. Gaëlle Engel, uma francesa de 43 anos, descobriu o que era o amor após encontrar uma montanha russa alemã, a Sky Scream. Gaëlle coleciona objetos que a representam como um lembrete de seu amor.
Cara, eu sei que tem isso com a Muralha da China, né? Tem uma mulher que ela fala que ela é casada com a Muralha da China e ela faz caralho sexo com a muralha e uns bagulho bizarro assim.
Assim, eu vou só ignorar o que você falou e eu acho que a gente calma é aí doentinho assim, eu acho.
Cara, tem... Não, tem... Isso daí é uma doença e tem mais de uma pessoa no mundo que tem esse problema. Só que o lance é que eu não sei essa história de ter filhos. Essa história de ter filhos me deixou confuso. Vamos pedir o comentário?
Vocês querem comentário extra?
Vamos de comentário.
Ai, tá. Vai, vai.
Vamos lá. Gaëlle é artista e também cria modelos de várias montanhas russas, incluindo seu namorado, que ficam expostas pela casa. Ela acrescentou, abre aspas, existem até alguns modelos que eu fiz que são invenções totalmente novas. Então você pode dizer que tenho filhos do Skyscreen.
É pra caralho, é verdade.
Puta, eu acho que isso aí é mentira, hein?
Eu tô achando que é verdade, Pedro.
Então, eu acho que é mentira, mas eu sou acostumado a errar tudo nessa rodada. Então, vou deixar com você, Bia. Eu acho que é mentira.
Eu acho que é verdade.
Tá bom, então vai em verdade.
Vamos de verdade, aí, verdade.
E é? Verdade! Infelizmente, encontrar-se com seu namorado da montanha-russa não é uma tarefa fácil para Gaëlle, abre aspas. Então eu coleciono os objetos que o representam para ficar conectado a ele. O amor me segue por toda parte, fecha aspas. Alguns desses itens incluem um quadro de fotos da Skyscreen, além de um travesseiro estampado com a imagem da montanha-russa, que Gaëlle abraça todos os dias.
Ela tem um travesseiro de waifu.
Que pessoa maluca.
Segunda manchete agora para Carol e Vitor. Depois do perfume com o cheiro do espaço, vem aí o cheiro da lua. Comentário extra. Com o sucesso financeiro da campanha do perfume com, abre aspas, aroma de espaço sideral, NASA dá um passo além e cria a fragrância Cheiro da Lua, com base nos relatos de 12 homens que já pisaram na superfície lunar.
A NASA faz o travesseiro, mas perfume não, né, Vitor? Acho que
Eu vou, ser obrigado a afirmar em rede nacional que o travesseiro da NASA não é feito pela NASA. Isso já foi desmistificado. É uma mentira de Marcos Pontes. Mais um.
Não, mas é uma tecnologia que o Marcos Pontes trouxe do espaço.
Vocês querem um comentário extra ou não, Vitor?
Eu quero.
As amostras de poeira lunar trazidas pela missão Apollo perderam seu cheiro ao entrar em contato com a umidade e o ar rico em oxigênio da Terra. Mas, segundo relatos, o cheiro parece de pólvora. O perfume tenta recriar esse aroma perdido com notas de metal queimado, rum, frutas e creme de cogumelos.
Eu acho que é mentira pra caralho.
Mentira por causa de creme de cogumelos. Creme de cogumelos, isso não é perfume.
Também tem a questão de não ter muito oxigênio lá que dá pra cheirar. Então, tipo, tem essas questões, assim, logísticas. Não dá pro cara chegar na Lua e fazer assim, bom dia, Lua. bom dia. Adoro o cheiro de Lua pela manhã. Não tem.
E a manchete é verdade. A poeira lunar que chegou à Terra nos uniformes dos astronautas, chamadas de regolito, teve seu cheiro descrito como parecido com pólvora queimada e cinzas de chaminé. Segundo Jim Cernan, piloto da Apollo 17, o cheiro da Lua é como se alguém tivesse disparado um rifle em um ambiente. O perfume Eau de Space foi comercializado por $29 o frasco em uma campanha no Kickstarter. Manchete número 3 para Beatriz e Pedro. Rambo considerado inocente de tentativa de homicídio. Comentário extra. Os promotores disseram que no dia 4 de julho, Tyler Rambo tentou atirar em um homem durante uma briga e apontou a arma para outra pessoa antes de fugir da polícia.
4 de julho? O cara podia estar com uma arma ali comemorando.
Teve uma Fourth of July, né? Que é a cara do... um povo que adora arma.
É.
Eu acho que essa é só uma notícia de um lugar. Eu não sei por que pode ser mentira. É verdade, Pedro?
Eu acho que isso daí é verdade.
É verdade. É verdade, sem comentário extra. É verdade, certo, muito verdadeiro.
Tá bom, então vocês já chutaram a verdade, eu vou ler o comentário extra mesmo assim. A polícia disse que Rambo disparou a sua arma depois de ser atingido por um taser. Após o disparo de Rambo, a polícia atirou 14 vezes. Ele perdeu as duas pernas como resultado dos ferimentos, ok?
Caraca, e vocês apontaram isso. O cara é inocente.
Vocês apontaram isso como verdade e é verdade. O tiroteio foi resultado de uma briga na semana anterior, quando Rambo conheceu o homem que atirou em uma festa e eles lutaram. Os promotores disseram que Rambo queria vingança quando levou uma arma e munição extra para um passeio com a família no feriado de 4 de julho.
É, olha, Fourth of July. Cara, Pedro, a gente mandou muito bem nessa agora.
É porque o cara tomou um choque, ele devia estar segurando a arma e aí ele atirou. Porque, porra, puxou os nervos quando ele tomou o choque. Tadinho.
Quarta manchete para Carol e Vitor. Pablo Vittar foi longe demais. Cantora interpreta a princesa Peach Cogumelo em nova versão de Mario e Luigi Superstar Saga. Comentário: seguindo o sucesso de jogos que escalam celebridades para interpretar personagens, o RPG eletrônico Mario e Luigi Superstar Saga, desenvolvido pela Nintendo para a plataforma Game Boy Advance, terá a cantora pop dando vida à princesa Peach.
Ô, Camejo, eu não ouvi falar disso. Eu acho que a gente teria ouvido falar disso incessantemente na mídia, se isso fosse verdade. Os gamers iam estar já explodindo coisas.
Meu
já
Deus, nada. A comunidade gamer tinha metido o dedo na bunda e rasgado no meio, assim, tá? Tá maluco. Opa. Vamos pedir o comentário extra só pra gente sorrir? Ou quer ir por mais pontos sem...
Eu quero ir por mais pontos, que eu me senti um pouco despeitada por causa da rodada anterior.
Carol é muito brava. Tá bom. Vamos.
Então vamos é o quê? Assim, mentira então. Pra vocês?
Mentira.
Mentira.
Antes de ler, eu lerei o comentário extra. No jogo, Mario e Luigi combatem Cracleta, o principal antagonista que rouba a voz da princesa Peach para vencer uma batalha de lip-sync na fase Eleganza Extravaganza. Outra novidade é a participação de RuPaul como princesa Daisy, que tem breve aparição nessa versão do game. E vocês falaram que isso é mentira e é mentira! Na verdade, Pablo Vittar é um sim oficial de The Sims 4. A cantora é uma das personalidades da campanha Jogue com a Vida, da EA. Não é dessa vez que o Mamma Mia do Mario vai dar lugar ao Sachê Away ou... E o quê? Com isso, chegamos ao fim de mais um Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é... Pedro Coin e Beatriz Fiorotto.
Com
3 pontos positivos contra menos 4 pontos. Caralho! Da dupla de Carol e Vitor.
Não é possível, Caim. Não é possível.
Tá bom, então, né?
Caralho, Pedro Oroto é real, é um time, porra.
Não fosse
eu falei
isso.
Eu falei que hoje a Bia ia provar o gosto da vitória.
Eu falei errado.
O que você falou errado?
Eu falei errado. A dupla vencedora de hoje é Carol... Não, mentira. A dupla vencedora de hoje é Pedro e Beatriz com 3 pontos contra menos 2. 2 pontos da dupla.
A minha pressão baixou um pouco aqui, mas tudo bem.
A minha pressão baixou total. Branca. Nossa.
E quero dar o shout-out da semana para os nossos apoiadores. Obrigado, André de Oliveira, Vinícius Soares, Matheus de Luna e Daniel Souza. Seja nosso apoiador também, se você pode, e valoriza nossas produções. Vá até voxmojo.com e nos apoie. Pode ser pouco, pode ser muito e pode ser médio. Quem ajuda só um pouco já ajuda também e a gente agradece. Quem ajuda a gente um pouco mais do que um pouco recebe episódios antecipados e conteúdos extra desta e de outras séries. Quem ajuda muito ainda não apareceu. Poderia ser você. Pense nisso. Aliás, nem pense. Faça isso. Vamos agora às mensagens finais, começando por Vitor Camejo, por favor.
Olha, eu não sei nem o que dizer, né? Eu tô até com medo de dar um boa noite aqui e perder mais ponto. Então... Dito que a coisa anda, né? Verdade?
É porque
então,
tá durante só... o dia, né, Camejo?
Mas não pro amigo dono de casa que tá assistindo. Então, eu tô aqui pensando já no futuro. Mas, assim, quero mandar um grande beijo aí pros nossos amigos que estão assistindo e dizer pra vocês assistirem toda semana o Jornal de Casa lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá. E também tem vídeo no Em Pé na Rede toda semana também. Então, fiquem com Deus.
Eu gostaria de pedir para todos vocês me seguirem no Instagram, que é @zocolicarol. E, por favor, se vocês tiverem a indicação de um advogado, mandem para mim, porque eu vou processar esse programa.
Caralho! Eu tomei um susto real aqui agora.
Eu gostaria de agradecer o meu parceiro Pedro Cohen, que me deixou brilhar nos momentos que precisou, que soube partir na frente quando ele sentiu necessário, que a sua experiência falou mais alto. Eu acho que tá posto aqui que o time Pedro Oroto é um dos grandes times do Verdades Absurdas. E eu espero que vocês tenham gostado. Em todas as redes sociais, eu sou @fiorotobeatriz, Fioroto com dois T's. Eu tenho GTVs toda semana. Chega lá que é sucesso.
Então, essa semana eu recebi mensagem, eu recebo muitas mensagens que vocês estão ouvindo aí e eu leio todas. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. E teve um rapaz essa semana, o Davi Queiroz, que ele falou que ele é estagiário no trabalho dele e ele quer muito receber um aumento para poder ajudar a gente no Patreon. Perguntou se eu posso pedir um aumento pro chefe dele. Então aí, chefe do Davi, se você puder dar um aumento aí de uns 35, 40 reais aí para ele, pô, vai ajudar só? Muito meu podcast.
Caralho, só, não. Pedro?
Porra, você já você tá me zoando que você vai usar para pedir só 40 reais.
Não, dá 50.
Perfeito. 50 é justo.
Ouviu, chefe do Davi?
Vamos lá, chefe.
Pô, quebra esse galho aí, não vai fazer diferença. Vai aí, cara, vai ajudar todo mundo.
Então ficamos por aqui e até o próximo Verdades Absurdas. Tchau!
Tchau!
Aguarda a ligação do meu advogado.